palma de sua mão, né? Você fala tal rua, se bobear ele fala um morador dali, que é filho de não sei quem, que é filho, então assim, o senhor conhece muito a cidade e isso é a sua competência que faz a cidade estar, né? Nós vimos ano passado, nós estávamos falando sobre saúde há pouco, ano passado Itajubá ficou como a 20ª cidade em questão de saúde, em oferta de saúde, né? Então assim, nós tivemos uma saúde, e isso a gente fala no país todo, né? A
5.500 e poucos
municípios, e nós estávamos em 20ª. Eu tenho certeza que se a gente for olhar essa pesquisa hoje, já aumentou, né? Porque a gente tem mais médicos nos postos também, né? O senhor aumentou também a quantidade de médicos aqui na policlínica do mercado também, a gente já tem mais médicos. Então a qualidade, né, do trabalho vem, como o senhor falou, de todo, né, toda uma equipe, mas sob a sua liderança.
Eu fico feliz, eu conheço a cidade de cima e embaixo, trás para frente, de ponta cabeça. Afinal, eu nasci aqui, cresci aqui, meus pais são daqui, meus avós. Eu sou nascido lá no bairro da Avenida, na rua Luiz Renault, certo? Morei ali por muitos anos, depois morei 20 anos no bairro da Medicina, estou há mais de 20 anos no bairro Pinheirinho, lá no BPS. Quer dizer, fui vereador, candidato a vereador já com 18 anos, duas vezes vereador, duas vezes presidente da Câmara, já disputei 4 eleições de prefeito, sendo a terceira vez como prefeito. Eu tenho que conhecer Itajubá de cima e embaixo, né? Então eu conheço o regulamento da cidade, o regimento interno, as leis nossas municipais. Graças a Deus a gente vem desempenhando um trabalho. Entrei com 38 anos como prefeito, hoje eu estou com 52. Tem toda essa experiência de mandato. E é uma cidade que eu falo sempre que eu amo a nossa Itajubá, eu gosto de Itajubá. Eu sou empresário, eu teria a oportunidade de morar em qualquer outro lugar desse planeta, mas eu gosto de Itajubá. Quando eu viajo para fora, eu fico desesperado, passado uns 3 dias, 4 dias, para voltar para Itajubá. Então a nossa cidade é uma cidade realmente fácil de ser amada, ótima para morar e excelente para se viver. E quando nós falamos em 20ª cidade melhor oferta de saúde do país, nós estamos falando num grupo, se fosse um vestibular, seria um vestibular de 120 por 1. Então nós estamos nessa melhor cidade. Nós somos o melhor índice de desenvolvimento humano do sul de Minas, o quarto do estado, uma das melhores do país para se viver. Itajubá vive um bom momento. Isso não existia antes, tá, gente? Depois que nós começamos a reformar a cidade, melhorarmos a cidade, limparmos a cidade, gerarmos novas empresas, novos comércios, novas indústrias, novas oportunidades na educação, qualidade na educação, qualidade na saúde, qualidade no transporte público, qualidade no trânsito, que nós precisamos melhorar muito o trânsito, nós precisamos falar muito disso, inclusive, tá, Kátia? Criamos novas pontes em Itajubá, a polícia militar fazendo um trabalho exemplar em Itajubá. É uma das melhores polícias do Brasil, se não for a melhor. A Polícia Civil resolvendo quase 100% de todos os casos e problemas que nós tivemos na nossa cidade. Um dos menores índices de criminalidade do país nós temos aqui em Itajubá. Então você faz um parque maravilhoso que nós construímos aqui, que leva lazer para todos. Um teatro maravilhoso, com um cinema maravilhoso. Quer dizer, nós precisamos fazer uma reflexão. Saia de Itajubá, faça uma visita às outras cidades, vê se você encontra isso. Então, o itajubense que reclamar está sendo um pouco injusto. Nós temos que dar uma olhada em volta de Itajubá. Será que tem uma segurança pública igual a Itajubá? Será que tem uma educação igual a nossa? Uma saúde igual a nossa? Não tem. Então, vamos valorizar o que nós temos. Existem problemas? Existem. Temos problemas de cheias ainda em Itajubá. Itajubá foi construída numa várzea. Temos cheias, mas nós estamos amenizando.
Sim.
Eu abri a calha dos rios, nós melhoramos. Na última cheia que nós tivemos agora no início do ano, Itajubá não sofreu com cheias. Lógico, se tiver uma chuva forte, nós vamos sofrer sim, igual do ano 2000. Mas enquanto Pouso Alegre sofreu, Santa Rita sofreu, Guaratinguetá aqui do lado, no Vale Paraíba sofreu, Itajubá passou.
Cristina tão perto aqui,
Cristina
também,
já passou tão por um problema
sério isso. É porque devido também à limpeza histórica, né? Que realizou, que a gestão realizou no Rio Sapucaí.
E que limpeza, né? Viu, Cátia?
Foi uma limpeza,
olha,
incrível.
Quando eu comecei a limpar o rio, e as pessoas falaram, mas tá limpando o rio na época de seca. Por que esse exagero de abrir o Ribeirão Piranguçu? Está limpando demais o rio daqui da Medicina, né? O Ribeirão Anhumas. Por que limpou aqui a calha do Ribeirão BPS, alguma coisa que as pessoas não entendem? Nós temos que limpar, é na seca, na cheia, não tem
prevenção,
jeito.
Prevenção, né?
É isso aí.
Trabalhar na prevenção. E o senhor estava falando de trânsito também, né? E a prefeitura, ela está fazendo uma série de melhorias, né, no trânsito. São ações que vão desde novas pinturas, né? Que essa é uma demanda, principalmente a gente que às vezes anda com carros, né, motoristas de aplicativos, eles falam, né? Ah, mas precisa melhorar a pintura aqui. A gente está vendo o excelente trabalho do Detranit, né? Que está passando, já fazendo essa repintura das faixas. E foi feita até uma grande ali na rua do supermercado Padre Nicolau. Sim. Né? Foi feita uma restauração muito boa ali, as rotatórias também, né? Então, assim, o trânsito tem muito que melhorar, que a gente sabe que Itajubá, como é uma cidade que está crescendo, a gente tem mais carros, a gente tem mais veículos, né? Mais motos, bicicletas nas ruas, né? No trânsito. Então, a gente tem um pouco a melhorar ainda, mas já está muito melhor, né, prefeito?
Muito melhor. Eu vou chamar aos ouvintes agora uma reflexão, porque a memória da gente às vezes é curta, a minha também é curta, certo? Nós não tínhamos a ponte do Hotel Real, que todo o trânsito muda para ali e tudo. É, todo mundo tinha que vir ao Senai virar ali na antiga padaria Soberana, e pela ponte da avenida. Imagina Itajubá sem aquela ponte da pastelaria do Coró, certo? Do Ponte Real. Olha o que melhorou aquilo. Eu desapropriei a área, fiz uma ponte lá no peito e na raça. Depois, nós abrimos uma avenida aqui perto da ponte P4. Uma avenida que escoou o trânsito da rodovia para o trânsito ali naquela avenida. Uhum. E coloquei uma ponte ali na Varginha. Imagine todos indo até hoje na ponte da Embel ou na ponte P4 sem aquela ponte para desafogar o trânsito. Olha o trânsito que nós temos ali pesado hoje. Desafogou ali também. Nós criamos uma avenida de 3,5 km, uma avenida ali larga, bonita, que desenvolveu o bairro todo. Eu abri novas marginais Beira Rio na nossa cidade. A rua Pontoneiros da Mantiqueira, que é depois da Avenida BPS, que liga a estrada de Maria da Fé, olha o que eu desafoguei o trânsito, que todo ele ia para a rua ali de Maria da Fé, pela Varginha, para sair para Maria da Fé. Olha o que nós desafogamos ali. Para você subir para a prefeitura, nós tínhamos duas pistas já em frente do G9. Mas imagina aquele parque, a prefeitura, o fórum, o teatro, sem aquela pista nova, que muitos falaram que exagero o Rodrigo está fazendo. Não, é pensar na frente. E nós vamos ter um parque tecnológico ali com milhares de funcionários. Imagina sem aquela pista. Eu criei várias passarelas em Itajubá para pedestres e ciclistas, que é a passarela perto das barraquinhas Beira Rio, a passarela ali da ponte P4 e a passarela da Varginha também. Olha quantas milhares de pessoas passam por dia nessas passarelas. Sem essas passarelas não existia. Não teve prefeito em Itajubá que construiu mais pontes e passarelas do que eu, que abriu avenidas do que nós aqui. Então nós abrimos essas avenidas. Itajubá não tinha uma placa de trânsito, não tinha uma lixeira em Itajubá. Nossas ruas não tinha nenhuma rua pintada pare, siga, não tinha nenhuma nesse sentido. Então tudo isto aconteceu durante o nosso governo. Nós estamos pintando essas ruas, não tinha um metro de asfalto bom em Itajubá. Nós asfaltamos mais de 120 ruas na nossa cidade. Eu vou pegar a rotatória. Você pegava a rotatória, por exemplo, vou dar um exemplo. Ninguém lembra que a pracinha a Praça do Soldado, ela tinha 4 metros a mais de passeio desnecessariamente. Eu abaixei o número ali de metros eu diminuí a praça e facilitou o trânsito ali. A rotatória em frente ao Major João Pereira, ali perto da Itavel, ela era mais larga desnecessariamente. Nós diminuímos a rotatória, ela melhorou o fluxo ali. A rotatória no final do Sambódromo também, ela era maior. Nós diminuímos ela. Aquela rotatória do Banco Itaú, ela tinha um passeio. Eu nunca vi rotatória com passeio. Ela tinha um passeio, os carros batiam todos os dias ali. Nós diminuímos aquela rotatória. E um pior que tinha em Itajubá, que eu falava quando era vereador, esperei ser prefeito, que os prefeitos não mudavam aquilo. Quando você vinha para Itajubá, você ia entrar ali na avenida, tinha um semáforo na rua Luiz Renan, em frente à padaria Soberana, com a rua Pedro Fonseca Paiva, quem vem do DR, parava ali. Você saía dali, parava num semáforo ali no antigo posto, no postinho ali, posto Hélio. Depois nós saíamos do posto Hélio e você parava no outro semáforo ali, naquela entrada pro supermercado Alvorada ali, na rua Maria Carneiro.
Trânsito não anda.
Você saía da Maria Carneiro, tinha 4 semáforos no Sambódromo. quatro semáforos, era o encontro dos sinais ali, uma coisa horrível. Quando você não virava pro Sambódromo, você ia ali pra rua Major Belo Lisboa, tem a Drogasil da Major Belo Lisboa, tinha outro sinal ali de trânsito, o trânsito ia travando. Aí veio o governo Rodrigo Reira, colocou rotatórias e resolveu, mesmo com o trânsito hoje, que nós temos o maior, o quarto maior per capita de veículo, é o número de veículos por habitante no estado, nós desenvolvemos, nós desobstruímos o trânsito da cidade. Agora pega, vocês aí estão me ouvindo, tira aquelas duas pontes, fecha por dois dias aquela ponte lá da Varginha e da ponte P4, da PP4 não, lá da Varginha e da ponte do Hotel Real. Tira e coloca os sinais de trânsito lá na Padaria Soberana, perto do Senai, coloca outro ali perto do antigo Bar Mineirão, que é ali no Posto Hélio, coloca outro sinal de trânsito ali no Alvorada, coloca outros sinais lá no Sambódromo, coloca lá na Major Belo Lisboa, na saída da Major Belo Lisboa, você vai ver o que é travar o trânsito da Jubá até lá perto de Piranguinho. Quer dizer, veio um prefeito, que sou eu, que viemos, mudamos essa dinâmica, melhoramos o trânsito, fui chamado de louco aos poucos por alguns, e agora neste governo, quando eu saí da prefeitura em 2020, 31 de dezembro de 2020, a outra administração que assumiu antes de mim agora, ela aumentou o tempo do semáforo de 50 segundos para 80 segundos. Eu acho que eles acharam que aqui era Nova York, ou aqui era Miami, alguma coisa, São Paulo, para segurar tanto tempo o trânsito. O trânsito ali na Francisco Marcelli, que entra para a Avenida BPS no horário de pico, estava segurando até lá no Garden do meu amigo Bob, aqui lá na antiga casa do BPS, lá no Chitaque. Aí nós diminuímos o tempo do semáforo para 50 segundos. Desafogou o trânsito. Tem trânsito no horário de pico? Tem, porque ali é muito cheio de veículos. Você tem a saída da Unifei com 9 mil alunos, a saída da prefeitura, a saída do parque, um bairro grande que é o Cruzeiro, BPS, Estiva. É normal que o fluxo de veículos é muito forte naquela área. Mas já desobstruiu muito, já diminuiu. A fila não vai lá atrás. Aí, tempo atrás, vieram arrumar o semáforo, a empresa de fora. Ela colocou os 80 de novo. Eu fiz o rapaz voltar de viagem, ele estava lá em Varginha. Volta aqui e mexe de novo nesse semáforo. Já desobstruiu. Ali na Alameda Esperança, é um trânsito pesado ali. Todo o fluxo que entra na cidade pelo Sambódromo ali passa por ali. Quem vai sair também sai por ali. Eu tenho uma ideia de desapropriar as duas casas da beira ali. Desapropriar também a quina da onde tem um estacionamento ali de um prédio para quem desce, e as duas casas para quem em cima, tirar aquele semáforo para uma rotatória. Nós estamos precisando de recursos para poder desapropriar essas casas. Eu tenho certeza que ali também nós iremos diminuir o tempo esperado ali, colocando uma rotatória, diminuindo o número de acidentes e dando fluido ao trânsito que nós precisamos. Em qualquer lugar moderno do mundo que tem dinheiro, eles desapropriam prédios de 10, 20 andares, estão na quina de uma rua, somente para fazer uma rotatória e tirar um sinal para o trânsito poder fluir. Então, quem falar de trânsito em Itajubá, todos nós temos uma solução para o trânsito. Mas quando você vai para a prática, se arruma aqui, ele trava lá atrás, ele é nevrálgico, é um jogo de xadrez. Mas há que se convir que nós melhoramos o fluxo da cidade, melhoramos as nossas rotatórias. Estamos ali, tem uma entrada que eu preciso melhorar para o Parque do Rebojão, ali perto da casa do meu amigo Biloca, certo? É, tudo ali nós precisamos, mas aos poucos nós estamos melhorando.
E olha que já foi feito muita coisa em pouco tempo, né? Vou dar as boas-vindas aqui também para o vice-prefeito Dr. Bob. Seja bem-vindo, Dr. Bob, bom dia.
Bom dia, é muito bom estar aqui com vocês. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Duarte, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan FM, Futura FM, Max FM. É um prazer estar aqui. Voltando de viagem, acabei de chegar de Brasília, depois tem novidades para vocês.
Isso, o senhor vai contar pra gente um pouquinho.
Vou contar, já entrando no assunto do Rodrigo, elogiando tudo que está sendo feito, né? Mas a gente está buscando mais, né? Há duas semanas atrás eu fui a Belo Horizonte, no Congresso dos Municípios Mineiros, né? Tive a oportunidade de conversar sobre isso para tentar melhorar. Veio a proposta do que o Rodrigo até conversou comigo, do semáforo inteligente. Uhum. Eu fui atrás da empresa que faz esse serviço para a gente aqui e desenvolve esse serviço em Três Corações. Eu quis ver o que eles estão fazendo lá em Três Corações em relação ao semáforo inteligente. Semáforo inteligente é aquele semáforo que tem câmera e ele vê o fluxo. Conforme o andar do fluxo, ele aumenta a quantidade. O tempo de um lado ou diminui de um lado. E isso ajuda, é uma das coisas que vai ajudar. Então nós estamos, Rodrigo, né, tentando fazer cada vez mais para nossa população, buscando soluções aí que vão diminuir esse problema que, na verdade, é causa do desenvolvimento de uma cidade, né? Se a cidade está desenvolvida, se ela tem um aumento de renda per capita, consequentemente vai aumentar o número de carros, o número de motos, tudo isso é um problema, é um bom problema, um problema agradável, né? Que nos estimula a crescer cada vez mais, né, Rodrigo?
É isso aí, cumprimentando o Dr. Bob, agradecendo ele ao apoio, essa parceria conosco aqui sempre, que tem dado certo, né? Dois amigos, dois bons trabalhos que estão prestando aqui, mas o que o Bob falou é uma verdade, o crescimento da cidade, o enriquecimento per capita favorece você ter mais veículos em Itajubá. Eu vou dar números aqui, números reais, tá? Em 1995, com praticamente as mesmas ruas, nós tínhamos 5.500 veículos em Itajubá. Há 30 anos atrás. Nós estamos com 52 mil veículos, aliás, em 2021 nós tínhamos 52 mil veículos em Itajubá, entre motos e carros. De 5.500 para 52 mil veículos em Itajubá. Então você tem um veículo a cada dois habitantes, se for contar crianças e idosos que não dirigem mais, você tem menos de... você tem um veículo a cada um habitante, um e meio habitante aqui na cidade. Então isso vem crescendo. E o que o Bob falou aqui é uma coisa importante, que a tecnologia vem embarcada hoje no trânsito. Nós temos semáforos inteligentes que nós vamos colocar aqui em Itajubá, que ele tem a leitura já de 50 metros de distância, 100 metros. Por exemplo, se a rua Major Belo Lisboa está com 50 carros parados e a Francisco Marcelo tem 20, libera mais tempo a Major Belo até o liberar para outra. E assim você vai fluindo melhor do trânsito. Na madrugada, o sinal fica piscando. Ele fica fechado. Quando chega um carro, ele tem um sensor, ele abre para aquele carro, porque não tem mais outros carros, então não tem sentido ficar parado ali, até por risco também. Existem câmeras de segurança hoje, que nós já temos aqui em Itajubá, que lê as placas dos carros, sabe se os carros estão com débito, se não estão, se tem alguma multa, se não tem, se aquele carro foi furtado, se aquele carro é clonado. Então hoje nós temos um sistema de inteligência, que já temos isso em Itajubá, de um sistema que é o cinturão de segurança. Muitos não sabem disso, mas isso foi colocado no nosso governo. E eu tenho falado sempre, falo aqui pela primeira vez, Kátia, em rádio, eu vou observar o que tem mais moderno no Brasil e no mundo. Se for preciso eu levar minha equipe lá na China, eu vou levar. Se for preciso levar na Alemanha ou nos Estados Unidos, nós vamos dar um jeito de pagar e levarmos lá para trazermos o que tem de melhor lá para nossa cidade de Itajubá. Porque eu vou te contar um negócio, viu, Bob? No mandato passado, eu tive convites para em outros lugares do Brasil e até do mundo. Vem aqui para você ver uma tecnologia. Eu com medo de um falar, de outro ficar falando, eu não fui com receio, sabe? Ao que vão falar? Nada disso. Se tiver, eu vou. Eu particularmente já conheço, graças a Deus, outros lados do mundo. Mas se tiver que levar uma equipe, um, dois, três, quatro secretários, para aprender o que tem de tecnologia no trânsito, ou de segurança pública, ou na educação, ou de ter tratamento para os idosos que eu quero fazer, aonde tiver no planeta, se for lá na China, ou se for aqui no Uruguai, ou aqui no Paraguai, na Argentina, ou nos Estados Unidos, aonde for, eu vou levar para que nós possamos trazer o que existe mais moderno. Eu falo sempre, sabe, Bob? A roda já foi inventada. Se nós temos tecnologia para embarcar aqui, vamos embarcar. E quem sabe pegar a tecnologia deles, com o nosso hard tech que nós estamos fazendo aí, aprimorarmos mais ainda o produto deles, assim como o japonês fez depois da Segunda Grande Guerra, nós aprimorarmos e melhorarmos o produto aqui em Itajubá. Se tiver alguma coisa melhor no esporte, na cultura lá fora, eu vou buscar. Por quê? Porque este parque da cidade saiu de uma ideia que eu vi lá nos Estados Unidos. Se não fossem minhas visitas, eu vi e trouxe para cá. O centro de idosos, eu sei que existe aqui na América do Sul, em outros lugares do mundo, na Europa. Eu quero trazer para cá. O fluido do trânsito, o fluxo do trânsito, eu tenho visto em outros lugares. As ideias de rotatória, eu aprendi em outros países do mundo. Nos Estados Unidos, quando eu fui para lá e vi que eles desapropriavam áreas para fazer rotatórias para o trânsito poder fluir. Então, isto vem melhorando a vida de todas as jumentas. Vocês estão me ouvindo aí. Melhora na qualidade de vida. Se houver um posto de saúde, um atendimento de saúde melhor, seja na Dinamarca, seja aqui no Uruguai, seja no Paraguai, seja no Chile, alguma coisa, ou na Juazeiro do Norte, na Bahia, ou aqui em São Paulo, o que tiver de moderno nós vamos buscar. O que eu não posso é ficar sentado na cadeira de braço cruzado com receio, ah, aquele opositor vai ficar falando, aquele um vai ficar falando uma ova, desculpe o termo, tá? Não, nós vamos é atrás, porque o governo, ele é passageiro, ele é rápido. Infeliz do político que acha poder para sempre, poder passageiro. Então eu peço a Deus que me dê saúde e proteção para que nós, eu e o Bob, toda a nossa equipe, possamos fazer o que existe de melhor no Brasil e no mundo, para que, guardadas proporções, possamos trazer para nossa querida Itajubá. E é isso que eu tenho feito. É o governo mais inovador que Itajubá já teve até hoje.
Rodrigo, ponto importante. Você tem que ressaltar a saída para buscar novas empresas também. Não é só saímos para tecnologia para trazer inovações, mas o Rodrigo tem feito um trabalho aí que a gente está admirado com o crescimento, o aumento do número de empregos, e isso ele tem saído daqui e buscar. Não é empresa que vem atrás da gente, não. É a gente que tem que ir atrás das empresas, e isso o povo tem que saber.
Fala muito isso, né, Rodrigo e Dr. Bob, a gente fala isso no nosso programa Minuto Itajubá, a gente sempre fala, né? Do crescimento da cidade em tão pouco tempo, né? Então, assim, a gente consegue ver, né, quando o gestor tá querendo fazer, tá buscando melhor, tá procurando o que tem de melhor para trazer para a cidade. E aí a gente chega num ponto que a nossa cidade vira referência para outras cidades, como tivemos há pouco tempo agora a visita do pessoal de Três Corações, da cidade vizinha aqui querida, que veio saber como funcionava a nossa captação de coleta de sangue, né, para doação de sangue. E foi muito legal. Eles vieram ver como que funciona o nosso posto de coleta para levar para eles lá em Três Corações. Isso eu tô citando só um dos exemplos, né? Então é bom, assim, como o senhor falou, que você vai para fora ver as coisas que acontecem fora e traz aqui pra gente, como a gente também aqui acaba virando referência para outros municípios.
Deixa eu te dar um porém nisso, né? Isso é um programa nosso que ele tá sendo exportado para todo o estado de Minas Gerais. O Dr. Paulo, deputado estadual, tá, de Pouso Alegre, nos deu esse benefício desse posto avançado de coleta de sangue, né? E ele em parceria com outros municípios está levando esse mesmo posto que foi feito em Itajubá com os mesmos moldes, até o mesmo projeto, para outros municípios como Exatamente. Três Corações. E lá em Três Corações, logo eles têm planejado agora inaugurar para setembro, outubro, logo já vai estar em funcionamento, e é igualzinho o nosso aqui de Itajubá.
Somos nós também virando referência, né?
Exatamente. Sem dúvida referência. O que o Dr. Bob falou, e eu fico feliz por suas palavras, as pessoas acham que uma empresa vem para cá, bate na porta do prefeito, pede o alvará para construir. Vocês não imaginam.
Se fosse fácil assim, né, prefeito?
É a luta, é a economia do país, é a Federação das Indústrias de Minas Gerais, é os incentivos que nós temos que lutar com o governo de Minas e com o governo brasileiro para que possa dar esses incentivos, senão essa indústria vai para outro país ou vai para outra cidade. É a disponibilidade de água e energia, disponibilidade de terreno, de doação de terreno, são os impostos municipais, impostos estaduais competindo com outras cidades, é o poder que Itajubá tem que ter de maquinário para poder ajudar essa empresa, as pesquisas que eles fazem no comércio, na cidade, se
tem novidades para vocês.
Isso, o senhor vai contar pra gente um pouquinho.
Não, contar o que precisa. Então, por exemplo, essa Versigente, a empresa Aptiv, que passou a chamar Versigente, é uma gigante multinacional global. Tem mais de 40 países. Vocês não sabem a luta que foi. E como eles ficaram nossos amigos, estão prosperando e tem notícias boas para vir Itajubá. Para trazer uma VEG para Itajubá, a VEG é a maior empresa de energia elétrica do país, da América do Sul. É, a ampliação disso surgiu lá na Baltô, quando o Rodrigo Vieira era prefeito, junto com o André Gesualdi, quando o BPS também foi prefeito e eu era vereador, presidente da Câmara, junto com o deputado Bilac Pinto, conseguimos naquela época trazermos uma empresa para cá, que virou a Baltô, que da Baltô ampliou no meu governo e do meu governo agora, graças a Deus, se Deus quiser, conjunto com o governo anterior, vai inaugurar a VEG, que eu agradeço ao André Gesualdi, seu diretor, a todos os proprietários. Quer dizer, a Elbras também expansão. Eu já estive 3 vezes com a Elbras em Brasília para a luta pelo aeroporto. É fundamental a construção do aeroporto para a expansão da Elbras, que eles querem investir mais de R$1 bilhão. Eu repito, R$1 bilhão na Elbras. Aí você pega a Universidade Federal de Itajubá, quanto ela é produtiva para Itajubá, o tanto que significa para nós Itajubá, a Universidade Federal. A população de Itajubá não tem noção, no bom senso que eu estou dizendo, da força que tem a Unifei no cenário nacional. Quando nós falamos de Itajubá, sempre a melhor referência é a Universidade Federal de Itajubá. Nós temos hoje, através dos braços do professor Marco Aurélio, que eu falo que é um Einstein itajubense aqui, esse laboratório de alta pressão que tem a parceria da Petrobras, da Shell americana, da Total francesa e 2 empresas chinesas maiores do mundo, que investiram aqui em Itajubá centenas de milhões de reais, que estão aqui fazendo estudos e testes de petróleo, de postos de petróleo em alto mar, em águas profundas. Quer dizer, está desenvolvendo o pré-sal no Brasil e no mundo através dos testes aqui em Itajubá, que vai nos trazer dezenas de milhões de reais de arrecadação e melhorar a vida das cidades. Vocês me desculpem falar tanto, gente, que as pessoas não sabem o que um governo pode trazer. O parque tecnológico que nós estamos fazendo ali, nós estamos com empresas na fila para ganharem um terreno para desenvolver tecnologia de ponta. Vocês sabiam que tem empresas de Itajubá de jovens de 22, 23, 25, 30 anos que estão sendo construídas e vendidas por centenas de milhões de reais, desenvolvendo produtos que agregam no Brasil e no mundo todo, que melhora a produção até agrícola do Brasil, do agronegócio, que melhora nas peças de outros veículos para o Brasil inteiro, de tecnologia de segurança, de cibernet, né? Tudo isso está sendo produzido aqui em Itajubá e não existia. E quem melhorou essa incubadora? O nosso governo em convênio, em parceria com a Universidade Federal. Tem coisas acontecendo nos bastidores que é importante todos os ouvintes terem conhecimento, que nós estamos desenvolvendo e colocando uma política pública, que se nós fecharmos os olhos hoje e abrirmos daqui a 20 anos, vocês entenderão o que o prefeito Rodrigo Vieira está fazendo nos dias de hoje. Tem coisas que eu estou plantando hoje que nós vamos colher daqui 10, 15, 20 anos, mas vai melhorar a vida de vocês, estão me ouvindo, dos seus filhos, dos seus netos.
Em todas as áreas, Rodrigo. Sim. Acho que você esqueceu, é um mérito todo seu, a intermediação do acordo entre os chineses e a Cabelt e Cabelaldo, que vai tornar a Cabelt e Cabelaldo uma empresa referência no Brasil inteiro e deve, muito provavelmente, num curto espaço de tempo, triplicar o número de funcionários. Podia contar?
Podia contar já. Olha o spoiler, já podia.
Mas isso.
Notícia boa,
gente. Se eu divido essa notícia boa com o Miranda, Corgésio Miranda, que é o diretor espetacular. A Cabelalto é uma das empresas que mais ajuda a cidade de Itajubá. Eu devo muito a Cabelalto, eu sou fã do trabalho que a Cabelalto faz. E nessa negociação com os chineses, graças a Deus, caminhou tudo bem, e mérito deles, tá? Eu quero mandar um abraço também ao Isidro, proprietário, e o Manolo, proprietários da empresa Cabelalto, que me ajudaram a construir o teatro de Itajubá, e esse teatro é que desencadeou um grande progresso na cultura e do parque da cidade de Itajubá. Então, se não fosse eles, eu teria dificuldade naquela época ter construído o teatro. Eles acreditaram nisso, ampliaram suas empresas, né? Teatro Mundo, Primeiro Mundo está sendo reformado, nós vamos terminar essa obra nos próximos meses, da reforma. E a indústria chinesa é uma gigante multinacional, talvez uma das maiores do mundo, tá? Comprou a Cabelo Alto aqui, vai ampliar seus trabalhos, vão ser líder de vendas na América do Sul inteira. Então eu tenho certeza, eu creio que nós vamos ter sucesso também com a Cabelo Alto.
Isso reflete em emprego, né? Em claro, muito mais emprego na cidade.
Na economia girar.
Como um todo,
como
né?
Como um todo.
Olha só.
Novos postos de trabalho, empregos terceirizados que geram, venham desses sim. empregos aí, tudo. Isso é maravilhoso.
É a máquina funcionando.
Exatamente.
Deixa eu só dar um gancho, que eu recebi uma mensagem de um grande amigo meu, Aguinaldo. Aguinaldo é um comerciante de veículos, muito rico, viu, Bob? Tá muito pão duro danado, mas muito rico. Um grande amigo, eu tô brincando. Ele falou: não esquece da nossa rua Francisco José Pereira. Um trânsito de ambulância, SAMU e bombeiros é muito grande na nossa rua. Precisamos melhorar. Grande abraço, uma ótima semana abençoada. Muito obrigado, Aguinaldo. Aguinaldo sempre me ajudou, me apoiou, sempre pedindo melhorias para a cidade de Itajubá. Eu lembro que ele me solicitava o asfaltamento ali do bairro da Medicina, São Vicente, perto do Major João Pereira. Eu acho que eu atendi, porque ali foi tudo asfaltado, né?
Isso. E eu quero aproveitar, né, já a mensagem que o senhor recebeu, que eu quero falar aqui que é uma mensagem da Arlete, né, que é a Arlete da Barraca da Família. Ela diz o seguinte: bom dia, senhor prefeito Rodrigo, doutor Bob, quero parabenizá-los pelo ótimo trabalho feito na nossa cidade e agradecer pela passarela da Rua da Feira, por ter limpado também o rio, e pedir para colocar veneno para carrapato, pois sou feirante e a minha família, a gente tem tido esse problema. Então, assim, são muitas informações aqui, né? Primeiro, agradecendo pela passarela, doutor Peter Renault, né? Que foi assim, primeiro eu quero parabenizá-los pela homenagem, que foi incrível. E falar da importância dessa passarela ali que liga a Rua da FEP e a Rua da Feira, né? E depois a gente vai passar aqui, né, pro pessoal das endemias sobre esse problema do carrapato.
Vamos analisar, a gente vai ver direitinho.
É,
muita seriedade, isso tudo.
Isso.
Tá, existe realmente capivaras ali, tudo. Então, realmente, nós temos que tomar providência e eu vou levar isso já para ser resolvido o mais breve possível.
Precisa ser visto isso. Carrapato, esses dias eu fui num sítio que eu tenho, numa área ali perto do Moquém, e voltei com 5 carrapatos no corpo, cada um mordendo nos 3 lugares. Ô, pô, negócio ruim, viu? Mas aqui, o Bob vai, eu peço, Bob, cuide disso pra nós, por favor. Ele fala com propriedade como médico, para que seja resolvido isso. E aqui o canal é excelente com a população. Se ele não fala esse negócio do carrapato, eu não fico sabendo.
Tá vendo?
É um detalhe, estão perturbando o prefeito com o carrapato. Não, tem que falar sim, a prefeitura tem a equipe nossa preparada para isso.
E tem nós canal vamos aberto, lá, né, prefeito?
Canal aberto, milhares de pessoas passam por ali, tem risco de doença, alguma coisa, vamos lá. Vamos combater isso lá naquele local.
E chegou uma outra aqui também, uma sugestão da Daniela. Ela diz: bom dia, prefeito. Nós do bairro São Sebastião precisamos muito de uma área de lazer do lado da escola. Nunca tivemos nada. O posto de saúde, né, que levaram para o bairro Santa Rita de Cássia, pedindo para o senhor olhar pelo bairro.
Pode ter certeza, São Sebastião tem um carinho nosso lá, tem uma escola, uma creche, soltamos uma passarela no bairro São Sebastião, ali embaixo, onde eu fiz uma avenida de 3 km e 300 metros, é onde liga a Ponte da Varginha, talvez um dos bairros que mais vai receber uma drenagem grande ali perto também, em Cantina e São Sebastião, é um dos bairros totalmente as lâmpadas trocadas por LED, mas se tem esse problema lá, nós vamos resolver, que precisa de área de lazer. Se tem uma coisa que eu vou melhorar muito na cidade, já estou investindo, são áreas de lazer, aonde as crianças possam brincar, os pais possam participar, os avós, com uma área, uma academia ao ar livre, uma academia bonita, diferenciada. Então nós estamos levando para o bairro do Santo Antônio agora, eu quero colocar lá na parte alta do bairro de Santo Antônio, na parte baixa, perto da igreja também, estão fazendo um campinho pequeno para crianças de 0 a 5 anos, 6 anos ali, uma arinha de lazer. Estou levando para os bairros rurais, quase todos vão receber uma pequena quadra, uma pequena melhoria nesta área que vai melhorar a qualidade de vida de todos eles. Estamos levando para os principais bairros de Itajubá, que nele gravitam outros bairros. Arena Tingó vai receber um parque ali na cidade com quadra.
Já está, campo, né? Hoje futebol. Eu passei lá, já tem as máquinas trabalhando ali,
com banheiros e tudo. Pretendo fazer um Novo Horizonte também melhorar mais. Na Vila Isabel nós precisamos melhorar mais. No Jardim das Colinas nós estamos fazendo. Quer dizer, nós estamos ficando bem acostumados, né? Mal acostumado não. Porque realmente nós estamos trabalhando. Só voltando à mobilidade urbana, que eu esqueci de um detalhe. Uhum. Nos bairros rurais da Itajubá, entre obras novas e reformas de pontes, eu fiz mais de 60. Eu vou repetir, é isso mesmo, vocês estão ouvindo. 60 pontes em bairros rurais, são pontes menores, que foram todas, estão sendo todas reformadas, aquelas que não foram serão nos próximos dias, nos próximos meses. Mas desde o meu primeiro governo, nós reformamos mais de 60 pontes em Itajubá, em bairros rurais em nossa cidade. Você sabe o que é reformar uma ponte? Duas? São 60 pontes.
Isso impacta diretamente na vida das pessoas, né,
prefeito? Impacta.
E aí nós temos aqui, ó, olha que legal esse comentário aqui do Wagner Machado, da Vila Rubens. Ele, né, bom dia pro prefeito e pro Dr. Bob. Como morador da Vila Rubens, quero parabenizar o prefeito, o secretário e todos os colaboradores que vão a campo executar os trabalhos no dia a dia. Itajubá vem recebendo importantes ações de limpeza, manutenção e melhorias em vários bairros. Destaco também a limpeza do Ribeirão Água Preta, que foi fundamental para evitar os alagamentos aqui na Vila Rubens. Reconhecer os avanços também é importante. Parabéns pelo trabalho em benefício da população.
Obrigado. E o Wagner, junto com o Antônio, eles são um exemplo de associação de bairro a ser seguido.
Liderança ali na.
Eles são educados, eles formalizam os pedidos, eles reúnem com a comunidade. É uma liderança ali no bairro. O bairro está precisando de um bom vereador lá. Eles têm feito esse belo trabalho. E queria anunciar também que, através de um pedido no PAC, que foi feito lá atrás pelo deputado Odair Cunha, que hoje é ministro do Tribunal de Contas da União, ele indicou uma verba de 30 e poucos milhões para resolver, ajudar a amenizar os problemas de chuvas, de encheias no bairro da Vila Rubens, dali da Vila Isabel, para aquele lado acima. Depois foi a prefeitura que trabalhou todos os projetos. Eu fui mais de 30 vezes à Caixa Econômica Federal, tem a regional de Poste Caldas, depois tem a regional de Juiz de Fora, que fala todos, responde aqui para Poste Caldas. O projeto teve que mudar, teve que fazer um novo projeto, gastamos milhões de reais em projeto, reprovaram um, mandou o outro, tive que brigar com uma engenheira de lá que não aprovava, sendo que o ministério tinha aprovado. Fui a Brasília duas vezes, mudei o projeto de novo, readequamos, a nossa equipe demonstrou, juntei com mais um, o senador Rodrigo Pacheco, que me ajudou nessa liberação, pedi para outros deputados aqui de Minas que me ajudaram aqui, e junto com o trabalho também que foi início do Odair, nós liberamos e nós vamos licitar a maior obra de drenagem dos 207 anos de Itajubá, que será feita naquele bairro. Então o bairro tem muito a ganhar, muito a prosperar. Eu acho que nós temos um local, inclusive, também do posto de saúde para eu locomover aquele posto. Eu queria desapropriar a casa ao lado para ampliarmos o posto de saúde da Vila Rubens, que atende muito bem. A médica de lá, uma das médicas mais benquistas da nossa cidade. Quero mandar um abraço a toda a equipe. Mas nós temos um ponto novo ali perto do bairro que eu vou conversar com eles. Quem sabe nós possamos aumentar, né, e diversificarmos mais os trabalhos ainda do posto de saúde da Vila Rubens, num lugar muito próximo a eles, mas com uma estrutura bem melhor.
Deixa o abraço, doutora Iriama, aqui, que é a médica lá da Vila Rubens. E eu vou voltar um pouquinho, né? O Rodrigo falou em conquistas, né? Mas é muito bom a gente falar das coisas que vão vir agora, num espaço bem breve. Eu tive, Rodrigo, nessa quinta-feira passada, no Ministério das Cidades, tive uma reunião lá, e eu tive a satisfação de falar que o início será breve das obras de contenção de encostas ali no bairro São Sebastião Cantina, já liberado mais de 40 milhões para essa obra, tá? O Rodrigo falou da Vila Rubens, mas também ali São Sebastião Cantina também. Graças ao empenho de vários deputados, incluindo o Odair Cunha, tá? E Ulisses Gomes, tá? Essa obra vai se tornar realidade num espaço de tempo curto agora. Então já está liberado o dinheiro, já está tudo certinho. Bem provavelmente já deve ter a caminho, a prefeitura já deve ter recebido esse anúncio, né? Então as obras serão iniciadas num tempo muito curto. É uma obra que talvez não dê uma visibilidade muito grande, mas que tem uma importância ímpar, porque vai ajudar numa chuva muito forte ali, evitar a perda de vidas, a perda de patrimônio das pessoas ali. Então é uma obra extremamente necessária que Itajubá, através do mandato do Rodrigo, teve a possibilidade de trazer para cá, né? Então, parabéns, Rodrigo, vai se tornar agora num tempo breve realidade.
É outro projeto, Kátia e Bob, que nós conseguimos, mas só o número que o Bob deu que tá um pouquinho equivocado. A soma da Vila Rubens com a obra lá do Nossa Senhora de Fátima ali que vai dar uns 40 milhões. Lá são 9 milhões de reais. Eu estou lutando por uma outra verba também para o barranco que caiu ali da Vila Isabel, de 17 milhões. Isso não foi aprovado ainda, tá? Mas nós estamos falando, gente, de 34 milhões de uma obra, 9 milhões de outra obra, 17 milhões de outra obra. Itajubá nunca viu isto. Nunca viu, nem eu como prefeito, como vereador tinha visto, porque nós estamos lutando por isso, trabalhando em grandes projetos. Eu coloquei um outdoor lá na perto do parque agora, que eu pedi pro Júlio colocar lá. Em Itajubá é proibido pensar pequeno. Não é isso? Tá lá, Bob? Você não viu isso? Em Itajubá é proibido pensar pequeno. E por favor, população, me ajude nisso. Vamos pensar grande na nossa cidade. Pensar numa Itajubá moderna, grande. Vamos afastar os pessimistas. Vamos lacrar os pessimistas, Jubá, que eles são do contra, a turma do mimimi. Não admitam isso. Itajubá é uma cidade que cresceu com estradas no lombo de cavalo há 100 e poucos anos atrás. Que veio um homem para Itajubá chamado Padre Lourenço da Costa e acreditou nessa terra. Depois surgiu um presidente da República que saiu de Itajubá, que foi Venceslau Brás, junto com seu cunhado Teodomiro Santiago, que foi deputado federal. Construíram aqui a escola de horticultura, que desenvolveu o agronegócio no Brasil, que é a escola agrícola hoje naquela época. Construiu, fez a escola técnica de engenharia há 113 anos atrás, que exporta engenheiros e revolucionou o mundo em área de energia. Construíram bairros como BPS. Construir em Itajubá naquela época que não tinha caminhões e nem maquinários como este, construíram uma serra de piquete na carroça. E nós hoje, em 2026, vim falar para o prefeito que esse daí é difícil, daí não pode. Eu repito sempre, o homem pisou na lua mais de 50 anos atrás. Quando eu fui começar o parque da cidade, Bob, o que não faltaram foram pessoas pessimistas, até membros do meu próprio governo: para com isso, é uma loucura, isso não vai dar certo. Falei, mas se o homem pisou na lua, eu não vou conseguir fazer um lago? Vai para lá, senhor, vai encher o saco de outro. Quer dizer, fizemos isto. Então nós temos que pensar grande, uma cidade moderna, tecnológica, com a melhor educação, com a melhor saúde, com habitação para todos os itajubenses. Temos que pensar numa duplicação de Itajubá a Fernão Dias, Itajubá a Dutra. Esse meu sonho que eu tenho da estrada de Campos Jordão, eu não vi nenhum deputado agarrando, eu peguei a frente disso, fui atrás do governador, chamei o deputado Rodrigo Lopes, que me ajudou, outros deputados estão nos ajudando aqui, o governador entendeu, o projeto está quase pronto para lançar uma licitação. Retomei as negociações do aeroporto de Itajubá, estamos lançando drenagem, abrindo rios, construindo pontes. Quer dizer, há que se ver. E aqueles, há que se ver que os pessimistas estão errados, as coisas dão certo. Quando você tem fé e tem Deus no comando, isso daí, as coisas acontecem. E eu vou fazer muito mais, e vou fazer o melhor centro de terceira idade do Brasil aqui em Itajubá. Pode ter certeza disso.
A gente tem certeza, né, gente? E assim, a gente comenta muito isso, prefeito, que essa vontade, né, de ver melhor. Itajubá tem um grande potencial, né? E aí, para entrar nesse assunto desse potencial também tecnológico de Itajubá, a gente começa hoje a Hardtech. Né, que a gente vai ter esse grande evento, né, que vai ser um dos maiores encontros de tecnologia e empreendedorismo de Minas Gerais, né, que começa hoje.
Sim. A prefeitura de Itajubá, junto com o pessoal da incubadora, da Universidade Federal, a Hardtech é onde vai se reunir tudo que há de mais moderno nas nossas indústrias, nos produtos que existe em Itajubá e toda a região. Porque o que é a Hardtech? A Hardtech é aquilo que é industrializado com tecnologia. Vamos dizer, existe no agronegócio, vai ter uma ração lá, mas que ração tem a ver? Não, tem uma tecnologia embarcada naquela ração que ela vai dar uma produção melhor para o frango, para o gado que come aquilo. Ou nas peças, um anel que vai nos carros da Mali, que vende para o mundo inteiro. Talvez uma tecnologia embarcada naquele anel é que proporcionou um carro melhor e mais, que desenvolve melhor nas estradas. É uma tecnologia que vai embarcada num trator. Uma tecnologia que vai embarcada no sistema de software que atende os veículos do mundo inteiro ou empresas de inteligência, que vai dentro de um computador. Então é aquilo que já foi industrializado. Olha, é entrada franca, todos poderão participar. Vai ser lá no Parque da Cidade, naquele...
No Expo Center,
naquele espaço de exposição grande que nós temos lá. Vai estar bonito, não é? Eu convido a todos os itajubenses para essa semana participarem de lá, do nosso evento, que vai ser um evento com palestras, com várias pessoas
exposições.
A prefeitura vai estar lá presente também, então é muito interessante, viu? Vocês que gostam de tecnologia, ou aqueles que não entendem ainda, mas vão entender lá, é simples de entender, pode ter certeza que vocês conhecerão um produto de Itajubá que vocês nem imaginavam.
Então, gente, olha, é muita coisa, nós já estamos aqui chegando, né, nos encaminhando, se deixar a gente fala, porque é muito assunto bom, né,
pena,
prefeito?
Né, tá tão bom.
Não é se deixar, a gente vai embora, mas o senhor tinha falado mais cedo um pouquinho pra mim que, né, tem não, um outro compromisso.
Não ficou o telefone aqui, que às vezes não chegaram ainda.
Não, tá. Eu tô preocupado que só no seu
sabe
horário.
Sabe o que eu tô esperando?
Ah.
Uma indústria que tá vindo aqui, uma multinacional,
olha, gente,
tem uma reunião conosco.
Mais boa notícia. Né? Mais boa. E nós recebemos no nosso programa Minuto Itajubá o ex-secretário Lucas de obras, e ele tinha falado pra gente assim, se prepare porque 2026 é o ano das obras acontecerem na cidade, né? Então, assim, a gente está vendo muita coisa boa acontecendo, indústrias chegando e aí Itajubá aí em franco crescimento, né?
É isso aí, e pô, vou te falar, você não ouve isso em outras cidades não, viu?
Não mesmo.
É, o que às vezes os contras falam? Eles pegam uma ou duas cidades de exemplo, que são as maiores, estão crescendo no Brasil, falam, mas lá em tal lugar está escolhendo. Falei, mas peraí, vamos pegar o restante do Brasil, se está crescendo igual nós. Não, não estão. Então, o Itajubense pode ficar feliz, pode amar a sua cidade, porque eu vou repetir mais uma vez. Eu conheço itajubenses que estão fora de Itajubá, querem voltar, mas não conheço um itajubense que está em Itajubá e quer ir embora.
E mesmo quem fala, né, que no, eu comento muito isso também, falo assim, por mais que você não queira, você tem que admitir que está mudando, que Itajubá está crescendo, que tem muita coisa boa acontecendo. Eu vou até dar um exemplo aqui que eu citei esses tempos atrás na área da saúde. Minha mãe mora sozinha em Posto de Caldas, uma idosa, já mora sozinha, e lá não passa as agências de saúde na casa dela. E eu acho isso um absurdo, né? Eu falo, mas como se não passar? Fala, não passa. E aqui a gente vê os nossos agentes de saúde aí passando nas casas, às vezes até fora do horário, que a gente tem o horário estendido. Então, assim, são pequenas coisas que a gente consegue notar a diferença daqui para outros municípios,
e
né?
Fazendo um bom trabalho os agentes, né?
Incrível, um trabalho incrível. O pessoal das endemias, que a gente diminuiu muitíssimos casos de dengue na cidade. Então, assim, a Itajubá está avançando.
Nós praticamente não tivemos casos de dengue até agora.
Exatamente.
Já estamos entrando no inverno.
E isso graças ao trabalho, né? Do pessoal da endemias que tá ali. Eu conversei até com uma das meninas da endemias, ela falou que elas vão combater os escorpiões, vão no cemitério à noite. Eu falei, meu Deus, né? Como que vai? E ela falou, é um trabalho que é realizado e às vezes as pessoas não veem. Então, por isso que a gente tem sempre que falar, né?
Trabalho invisível.
Aqui com o seu programa, né? Que vocês trazem sempre aqui as novidades para a população, assim como o nosso programa Minuto Itajubá,
que
mostra muito o que tem sido feito.
Nós servimos de exemplo,
sim,
desde a capivara até a escola em tempo integral, até o posto de saúde.
Sim.
Hoje nós somos motivos de elogios positivos, os mais positivos possíveis, e comparações com outros municípios. Antes talvez seja o contrário, eles comparavam outros municípios
isso
com Itajubá. Hoje Itajubá é comparado.
É referência, né? Itajubá é referência.
De outros municípios.
Os prefeitos reclamam de mim, Rodrigo, você tá complicando a minha vida, porque aqui eles falam lá em Itajubá tem isso, Itajubá fez aquilo.
Tá aumentando,
né,
a régua, né? Tá ficando complicado para acompanhar.
Mas essa é a nossa meta, sabe?
Itajubá merece, né?
Merece. E eu falo sempre aqui que eu Deus me dê saúde, que peço a Deus que me dê saúde, para que eu possa chegar aos meus 70, 80 anos, olhar para trás e falar assim, eu fui útil. Graças a Deus, valeu a pena. Eu fiz jus ao cargo que o povo me deu. E creio que nós estamos no caminho certo.
E é isso, né, gente? Com essa palavra forte, né, que a gente tem certeza e espera também, viu? Que dê muita saúde pro senhor para continuar, né, juntamente com o Dr. Bob e toda a sua equipe aí, administrando essa cidade, que só tem a ganhar. E, ó, é o que a gente comentou, né? Em tão pouco tempo, né? Um ano e alguns meses, um ano,
né?
E 4 meses de gestão.
Olha
como a cidade já mudou. E a gente está só no começo, né, prefeito?
Tem muito para vir ainda.
Então, assim, a gente quer, né? Eu quero agradecer vocês, né, pela receptividade hoje comigo aqui, né? Que o programa é tão bem conduzido pelo Júlio Lemos. Hoje eu vim aqui, né, intermediar aqui para vocês. Quero agradecer bastante e falar para você aí, né, que se você tem alguma demanda, né, prefeito, que você quer, tem algumas coisas que eu vi aqui que eu vou passar para eles depois, tá, gente? Porque é muito assunto aqui, a gente sabe que a população participa bastante, né? Então eu vou passar para eles e se você tem alguma demanda, né, quer falar com a prefeitura, pode usar o nosso canal direto, que é o 998928863, que é o nosso Itajuzap. Ou se você prefere, né, fazer aquela ligação, ouvir a voz das meninas lá, é só ligar no 156. Tá? Doutor Bob, muito obrigada
pela presença. E queria deixar aqui o meu abraço ao Júlio, né? Isso, ao papai Júlio, papai Fresco, que Deus o abençoe.
Amém.
Abençoe essa família maravilhosa, tá? Tudo de bom para eles.
Amém. Nosso meninão grandão que tá lá já no colo do papai. Prefeito Rodrigo, muito obrigada.
Sou
e
eu
até
que
até semana que vem, se Deus quiser.
Se Deus quiser, sou eu que agradeço, Kátia, te parabenizar pela condução dos trabalhos.
Muito obrigada.
Dizia que o Júlio pode perder o emprego aqui da rádio.
Brincadeira,
aqui.
Não falo isso não.
Porque você tá conduzindo, você não tocou em assunto de futebol. Que o Atlético perdeu ontem, então ele já teria tocado.
Não, esse seria um assunto.
Eu esqueci disso.
Não é, ó, tá vendo? Não só que o Atlético perdeu, que Reinaldo estará aqui na cidade também.
Esquecemos de falar isso.
Olha, gente, pausa, não vamos terminar agora não, só um minutinho, só fala sobre isso.
O Reinaldo, grande ídolo da seleção brasileira, grande ídolo do Atlético Mineiro.
Isso.
Na década ali de 70 e 80, um dos maiores jogadores de futebol da história do Brasil. Ele estará na quarta-feira lá no campo do Atlético, ali na Varginha, perto da Ponte Nova, certo? A partir das 6:30 PM. Pode ter certeza, vocês jovens que não viram o Reinaldo jogar, ele foi um Ronaldo fenômeno praticamente, um
exatamente,
Zico, tá?
Exatamente.
Jogou em Copa do Mundo, foi um grande astro do futebol brasileiro e pode ter certeza que vocês vão ouvir falar muito deles nos próximos 50, 100 anos aí, que é um dos maiores jogadores da história do Brasil. Ele estará aqui em Itajubá, vai tirar foto com o pessoal, vai interagir, vai conversar com todos
vem
nós.
Vem o Galo Doido, é Galo
e
Doido?
Vem o Galão chama? Doido, Galo. Esse é o grande Atlético Mineiro, né?
É. E vai, a nossa capivara vai estar lá também, tá? Caipiju vai estar junto
então
com o Galo Doido.
Então você tem sua criança, leva pra tirar uma foto com a Caipiju, né?
E lembrar dos tempos bons do Atlético.
Isso,
agora,
um jogo,
agora tá ruim.
É um jogo do Atlético contra o Flamengo. Opa, contra o Flamengo de Itajubá. E vai ser um jogo bom, hein, prefeito?
Não, é um massacre do Atlético em cima do Flamengo. Aqui, quarta-feira, vou repetir, quarta-feira agora, depois de amanhã, 6:30 PM, lá no campo do Atlético, no bairro da Varginha.
Isso, tá vai bom? Lá que você vê.
Entrada franca,
um
tranquilo,
ídolo.
Um ídolo. Podem ter outros jogadores também, algumas outras surpresas que poderão estar juntos. Eu acho que é um momento para quem gosta de futebol, você que tem sua criança, seu neto, seu filho aí.
Independente de ser atleticano ou não, né, prefeito?
Independente
porque,
de ser atleticano.
Igual falou, né, o Reinaldo ele foi um ícone da sua geração, né? Então, independente do time.
Na época
vale
foi o maior jogador. Depois veio a era Zico, né? E o Reinaldo foi um grande jogador da seleção brasileira, foi artilheiro da seleção brasileira na sua época. Então ele vai estar lá e ele é uma simpatia também, viu? Todo mundo vai gostar. Fica o nosso convite a todos, quarta-feira agora, às 6:30 PM, lá no campo do Atlético. Eu tenho certeza que vai ser um bom momento para que todos possam interagir lá com esse ídolo do futebol brasileiro.
É isso aí, gente. Ano de Copa, né? O futebol é muito bom. Então, é assim, muito obrigada, prefeito.
Sou eu que agradeço.
Doutor Bob. E aí, semana que vem, segunda-feira que vem, estaremos de volta aqui com Bom Dia, Prefeito. E amanhã a gente está aqui com o nosso Minuto Itajubá. Tchau.
Encerra-se neste momento a retransmissão em cadeia. O conteúdo apresentado foi de total responsabilidade de seus e da nossa programação. Da redação. Fique por dentro.
A Comissão de Belas Artes dos Estados Unidos aprovou o projeto Arco Triunfal, que o presidente Donald Trump quer construir em Washington. Segundo Trump, o monumento será o maior e mais bonito arco triunfal do mundo. A estrutura terá mais de 76 metros de altura e será erguida às margens do rio Potomac, na capital americana. O projeto inclui duas águias douradas e frases como "Uma nação sob Deus" e "Liberdade e justiça para todos", presentes no juramento de fidelidade dos Estados Unidos. No topo do arco, haverá uma figura semelhante à Estátua da Liberdade, segurando uma tocha. O monumento foi inspirado no Arco do Triunfo de Paris e faz parte das comemorações dos 250 anos da independência dos Estados Unidos. O projeto, no entanto, já enfrenta críticas e ações na justiça.
De volta a qualquer momento. Fique por dentro. Fique por dentro. Oferecimento. Casa Joca. Produtos para toda a família e para casa em um só lugar. E Sicredi. Não é só dinheiro, é ter com quem contar.
O friozinho chegou e na Casa Joca você encontra tudo para deixar seus dias mais quentinhos. São casacos, malhas, conjuntos adulto e infantil, além de mantas, cobertores e edredons para aquecer toda a família. E para os dias de caldo e sopa, a Joca também conta com lindos e práticos utensílios para preparar e servir. Passe na loja e aproveite as novidades da estação Casa Joca, aberta de segunda a sábado até às 9 da noite. WhatsApp 35 988340136.
Max FM ZYX446.
Sintonize 95.9 FM.
O máximo em rádio.
Uma empresa do grupo Sorge Comunicação.
1, 2, feijão com arroz. Arroz e feijão tem que ser Império. Produtos selecionados. Arroz e feijão Império. Tradição e qualidade, sua mesa. Arroz e feijão Império. Arroz e feijão Império.
Arroz e feijão Império é mais sabor na sua mesa. Com a qualidade Renova Lisboa.
Arroz e feijão tem que ser Império.
Ganha Pouco Sapataria traz para você, nosso cliente, toda confiança, tradição e credibilidade de quem atua no comércio há vários anos, proporcionando o melhor atendimento e com os melhores produtos do mercado. Venha para Ganha Pouco Sapataria e aproveite todas essas oportunidades. Ganha Pouco Sapataria, Rua Miguel Braga, 176, próximo ao Sambódromo. Fone 3623-5077.
Tire do papel o seu sonho de aprender a tocar um instrumento musical. Na Gonfer, crianças, adolescentes e adultos realizam seus sonhos e aprendem de forma leve, divertida e dinâmica para cada idade. Envie uma mensagem para o WhatsApp e conheça a maior escola de música de Itajubá e região. 35991102372. Rua Doutor Américo de Oliveira 20, Centro de Itajubá, Minas Gerais. Instagram @Gonfer_instituto. Gonfer Instituto de Música. O talento é seu e o aprendizado é nosso.
Siga a gente no Insta da Max.
@MaxFM959_.
Max FM.
Nós somos o Grupo Oncominas. Há mais de 3 décadas, somos uma das empresas à saúde mais admiradas do sul de Minas. Atuamos em diversas cidades, oferecendo atendimentos e tratamentos com humanização e excelência técnica em oncologia clínica, pediátrica, hematologia, radioterapia, oncogenética e pesquisa clínica. Saiba mais no site oncominas.med.br e redes sociais. Grupo Oncominas. Trabalho pela vida.
Quero contar minha história, a minha alegria eu quero espalhar. Uniodonto pra minha empresa, pra minha família é o melhor. Uniodonto, um sorriso mais feliz, de norte a sul do país.
O Alcides Faria 240, Itajubá 36220258. Pouso Alegre 3422-9674.
Do tamanho do
da campanha Capital Premiado da Sicredi Conexão. A cada R$20 investidos no seu capital social, você recebe um número da sorte para concorrer a um Volkswagen Tera, 0 quilômetro e muito mais. O próximo sorteio acontece agora no mês de junho. Não perca essa chance. Sicredi Conexão, 45 anos, conectando pessoas, gerando no prosperidade.
Todo, o que não falta é novidade. Max FM.
Hashtag.
Hashtag Fica a Dica.
Tudo sobre tecnologia.
Hashtag Fica a Dica, passando pelo seu radinho. Oi, turma! Aqui é Rodrigo Campos, vamos falar de filmes? Olha, a atriz Fernanda Torres fechou uma parceria de peso com o astro internacional William Defoe para estrelar o mais novo filme dirigido por Bárbara Paz. O projeto promete surpreender o público ao unir o talento desses grandes nomes do cinema em uma produção que já desperta muita curiosidade pela força do seu elenco.
Hashtag Fica a Dica.
Tudo sobre tecnologia.
Hashtag Fica a Dica. Oferecimento.
Óticas Maili. Qualidade, conforto e bom preço você encontra aqui. E Atos Cortinas, produtos sob medida para deixar o seu espaço mais aconchegante.
Descubra o charme da decoração com a Atos Cortinas, especialistas em transformar ambientes com uma variedade de cortinas, persianas, papéis de parede e tapetes. Desde o clássico ao moderno, a Atos confecciona tudo sob medida. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 359-9971-2498 ou fixo 35-3621-3127. Rua Eugênio Salles 65, Centro de Itajubá. Instagram, @ Atos Cortinas. Atos Cortinas. Produtos sob medida para deixar seu espaço mais aconchegante.
Ótica Maeli, tem bom atendimento pra você. Tem. Qualidade, conforto e bom preço, você encontra aqui.
A Ótica Maeli tem o melhor para você na hora da compra dos seus óculos. O melhor atendimento e variedade para todos os estilos é Ótica Maeli. Aqui você encontra uma loja com a qualidade Varilux especialista. São lentes de qualidade e muito conforto. Vem pra Ótica Maeli, a ótica de toda a família pra você de Itajubá e região. Rua Major Belo Lisboa 30, no centro de Itajubá. Na Ótica Maeli.